Oi, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Dani Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Hoje é o último episódio do mês de maio, onde estou trazendo indicações da PocCon e, por conta disso, vou dar alguns avisos. Irei para a PocCon. Se vocês que estão aí me ouvindo forem por lá, me deem um oi. Vou amar encontrar com vocês por lá. Eu vou estar provavelmente com a blusa do podcast, Por Favor Me Leve. Então, se vocês já sabem o nome, vocês verem minha camisa de podcast, Por Favor Me Leve, vocês já sabem que sou eu. Porque não estou vendendo, que ainda não temos. Pessoas que querem comprar, se quiserem, me avisem que eu começo a produzir e a gente faz esse merchan. Mas é isso. Vou estar lá com a blusa do podcast. Super ansioso de, tipo, ir pra feira nos 2 dias, porque vou cobrir sim com vídeos para o TikTok pra mostrar pra vocês como que vai ser essa experiência. Eu tô mega ansioso pra poder descobrir mais. Artistas que fazem rolês de histórias em quadrinhos LGBTs nacionais e, sério, tô muito ansioso pra poder descobrir um pouquinho mais do que vai ter lá na PocCon. Bom, a história de hoje vai ser uma história que me marcou, foi a primeira história que eu li dentre todas que estão disponíveis na Gibiteca. E aí, de novo, como eu sempre aviso, todas as histórias que eu tô trazendo aqui nesse mês estão disponíveis lá no site da PocCon e estão disponíveis na Gibiteca Digital. E todas as histórias que eu trouxe, elas estão lá de forma gratuita. Então, se joguem para ela ler, eu vou deixar todos os links na descrição do episódio. Eu estou regravando porque descobri coisas muito legais. E aí, resolvi trazer com atualizações esse episódio. E é isso, vamos lá. A história que eu trago hoje se chama Madame Janelle Bisou. Eu amei a história porque me lembrou muito a questão de eu perdi meu pai, né, ano passado. E aí, quando eu li alguns pontos que essa história traz, me remeteu, não da mesma forma que remeteu a Janelle, a personagem principal, mas me remeteu ao meu pai. E eu fiquei assim, no início do mês, né? Como que eu vou trazer essa história? Mas eu pensei que essa história já tinha sido um ponto muito importante, assim, de se ver. Então eu pensei, vou guardá-la para ser o último episódio, porque eu gostei muito. Muito, muito, muito mesmo do que eu li e de que forma essa história é trazida. Daí, a gente tem como autoria o Mário César, que, pelo que eu vi aqui no fim da história, fez o roteiro e os desenhos vêm de Laudo Ferreira. Um ponto que eu descobri que eu não sabia era que o Mário César dessa história é o mesmo que está aí por trás da organização da PocCon. Então, eu não sabia quando eu li lá atrás. E eu descobri agora, no final do episódio, quando eu fui fazer pesquisa sobre quem fazia parte, né, da produção desse rolê, que é a Madame Janelle Bisou, e descobri que o Mário César, que fez o roteiro, é o mesmo da organização. Então, foi bem legal, porque coisas a mais que eu descobri é que tem uma história que Mário César publicou e eu tava vendo que vai estar na mesma editora que uma outra história que eu tô para indicar, mas eu vou deixar para indicar um pouquinho mais para frente, porque o mês de junho eu estou com uma ideia e aí eu provavelmente devo indicar lá para julho, porque a outra história que eu li da mesma editora é sensacional. Então, vou claramente trazer. Já deixo aqui de antemão que é Maiara e Annabelle. História perfeita, maravilhosa. E da editora Conrad. E aí, o Márcio César, ele publicou uma história também chamada Bendita Cura, se eu não me engano. Não é isso? Eu acho que é isso mesmo. Bendita Cura. Que é Bendita Cura, de Mário César. Que é uma história que eu até encontrei disponível umas partes no Tapas. que eu já comentei dele antes aqui no podcast. E aí o Tapas, ele tem algumas histórias em quadrinhos lá disponíveis. E pelo que eu vi, a Bendita Cura tem umas partes disponíveis na plataforma do Tapas. E Tapas é maravilhoso. Então, se vocês tiverem interesse de ver mais histórias do Mário César, essa Bendita Cura, ela está à venda na Conrad, mas também tem umas partes disponíveis no Tapas. Então, se vocês quiserem ver o iniciozinho dessa outra história, podem se jogar lá no Tapas, que é massa as leituras que você encontra lá. Inclusive, teve uma outra que eu achei da Mari Santos, que é do episódio último. Não é o último acampamento, que é o segundo livro, mas é um episódio, uns episódios atrás que teve Último Jogo. E aí, Mari Santos, que é uma das autoras, ela tem uma história lá chamada Adorável. E também incrível, sensacional. Morrendo de vontade de ler os próximos capítulos, porque ela não tá finalizada. E pelo que eu vi, ela é postada de tempos em tempos. Então, foi uma outra que eu gostei muito, muito mesmo. Mas vamos lá. É Madame Janelle Bisou. A história de Madame Janelle Bisou, depois de todas essas indicações, ela foi produzida com. Vou repetindo, né? Ela foi produzida por Mário César, com roteiro, e Laudo Ferreira, com os desenhos. Eu vou deixar o Instagram dos dois na descrição do episódio, assim como o link direto para a história na Gibiteca da PocCon, como eu fiz nos outros episódios também. E essa história me marcou por conta de, como eu comentei lá atrás, a Janelle, ela perdeu seu pai. E aí a gente descobre no início dessa história que a Janelle, ela vai para a sua cidade natal, que é o interior, pelo que dá a entender aqui, e acaba reencontrando sua família, que ela não tem uma boa relação, e ela mesma fala que ela é uma órfã de mãe e pai. É órfã de mãe e pai, é foda, né? Ela é órfã de seus pais, mas nesse momento do começo da história, ela acaba se tornando órfã de mãe, porque de mãe viva. Porque antes ela era órfã de mãe e pai vivo, mas agora que ela perdeu seu pai, ela acaba sendo órfã de mãe viva. E aí a gente vai acabar vendo como é esse desenvolvimento. Ela diz que volta à cidade depois de muito tempo, porque ela não pretendia fazer isso, mas ela acaba voltando por não ter tanto medo de que seu pai vai bater nela, como fez na sua infância, porque foi uma infância bastante traumática. Dá a entender isso, né? Que foi uma vivência bastante traumática de quando ela era mais nova e como seus pais a tratavam. No decorrer da história, a gente acaba vendo sua mãe e um irmão. Não dá para saber se é irmão mais velho, mas nessa contextualização, os dois não aceitam Janelle muito bem ali naquele espaço. Um ponto de por que não aceitar Janelle é porque Janelle é uma mulher trans. E aí, em todo aquele contexto de cura gay, de não aceitar, de que aquela maneira de Janelle ser é uma coisa meio que ela tá querendo chamar atenção, e aí ela é uma aberração e que tá envergonhando a família por ser quem ela é. E Janelle acaba indo pra lá e. Assim, como ela vai se comentando consigo mesma, ela fala que ela conseguiu sobreviver mesmo com tudo o que o pai fazia, dando surra, espancando, soco, e que ela acabava indo para o hospital, mas a família dizia que ela simplesmente estava caindo de novo de uma bicicleta e acabou se machucando, ou algo do tipo, como se fosse um problema, assim, que aconteceu de forma natural e não que foi causado por espancamento de fato. E aí, um ponto que me fez querer trazer essa história para cá foi porque tem uma situação que acontece, o pulo do gato na história, e também a maneira de Janelle ser, mesmo com todos esses percalços, e eu não acho isso algo assim a se vangloriar, porque eu penso que muitas das vezes as pessoas falam: "Ah, mas isso te tornou mais forte passar por todo esse tipo de perrengue." E aí eu penso que, pô, é legal crescer de umas outras maneiras, assim, que não são tão traumáticas como as que muitas pessoas LGBTs acabam vivendo e vivenciando. E aí, eu falo nesse senso, assim, dessa história, que a forma como Janelle é, do jeito de ser e de se autoaceitar, naquele momento em que a história tá se passando, é muito legal de ver, porque ela não deixa a situação que sua mãe faz ela passar ali na frente de todo mundo no velório, abalar ela. E eu penso que essa história foi muito bem construída e ela tem 12 páginas, então ela é uma história curta, mas ela foi uma história que tem começo, meio e fim. E aí, por conta disso, eu pensei, né, de por eu ter gostado tanto dessa história, trazer para cá, porque de fato, para mim, essa história me pegou. E eu não sabia lá atrás como trazer, mas depois eu pensei, essa vivência é uma vivência da Janelle. E eu acho que várias pessoas LGBTs acabam tendo vivências parecidas com ela quando sua família não a aceita. E é um momento de despedida, de certa forma. Estar ali vendo o ente que morreu e você ter pessoas à sua volta que deveriam ser entes queridos e acabam querendo que você saia dali daquele entorno. Então, a vivência de Janelle é uma vivência que pode acontecer com outras pessoas. E o fim das contas é muito incrível, porque acaba sendo um ciclo de fechamento. E, como eu comentei, existe um mistério nessa história. E esse mistério muda toda a percepção de Janelle sobre a situação, de como foi a sua vivência, seu crescimento. E aí, a gente acaba descobrindo novas questões que o pai de Janelle tem nessa existência, que as pessoas não sabiam muito bem, não sabiam ao certo. Então, Janelle acaba vendo que a vida não necessariamente é como a gente pensa, e ela acaba no contexto de finalização percebendo que a vida dá voltas, e é muito sobre isso. É, uma situação que eu achei legal também é que a gente tem o final dela fazendo um show, dá a entender que ela é uma drag, e por isso o nome Madame Janelle Bizu, e ela se identifica no dia a dia como Janelle, e aí entendo isso como uma junção, né, da sua identidade de gênero como Janelle, e aí seu nome de palco sendo Madame. Madame Janelle Bizu. E a forma como ela finaliza essa história para mim foi sensacional, de pai, esse show é para você e o porquê, né, dela tá dizendo isso. Eu achei bem bem relevante assim a maneira como as coisas acontecem, porque a gente vai se surpreendendo com o caminhar dessa história. E ela é com altos baixos, mas a forma de Janelle ser é muito interessante para mim, porque dá aquele senso de Janelle se sente bem empoderada da forma como ela está naquele momento. Isso me marcou muito, porque é muito sobre isso. Quando a gente entra dentro da gente, em paz, de quem a gente é de fato, as coisas acabam mudando muito. E aí, os ambientes que antes pra gente a gente tem medo de estar ali, não por conta dos outros, mas pela gente mesmo. Por exemplo, um ambiente familiar que as pessoas aceitam, mas com ressalvas. E aí a gente pode ser um veículo para poder tentar melhorar esse diálogo sobre certos pontos de pautas e tudo mais. E aí a gente pode encontrar um âmbito em comum sem o medo. Quando a gente já se aceita de forma completa, é muito diferente como a gente vai ter essa percepção do outro. Porque se a gente tá bem consigo mesma, a gente consegue se pôr nos espaços de uma forma muito mais tranquila, com muito menos medo. A gente acaba não criando tantos muros. E eu acho que foi uma das reflexões que eu tive depois de terminar de ler essa história. Janelle, ela chega em um espaço onde as pessoas não a aceitam como ela é de fato, no caso do quesito familiar, e aí vê que ela se sente bem na pele que ela está e que os outros vão estar tá reclamando, mas isso é muito sobre os outros e não sobre ela. Para mim foi um ponto assim de maravilhoso. sensacional. Essa história me gerou muitas reflexões, essa foi uma delas, mas me tocou muito porque me remeteu também à história de Tomboy, da vivência que é trazida ali, naquela história que Vitorello trouxe. E aí eu achei bem legal, assim, ver que Janelle é empoderada sobre si e a gente perceber, né, que quando a gente se sente bem, muita coisa muda à nossa volta, a gente não se deixa ir tão abaixo, assim, para baixo, em certos momentos. Eu falo de vivência minha, tá? Que a gente acaba ficando meio envergonhado de estar se pondo, assim, em certos momentos de respeito e autocuidado, e a gente acaba se deixando passar por certas situações, mas eu não tô aqui encarando situações, por exemplo, de bullying, de agressão, nada disso, tá? São espaços de diálogos que a gente acaba tendo vergonha de expor certos pontos, e aí quando a gente vê histórias como essa, a gente consegue pensar de que quando a gente aceita que a gente é de fato, de maneira completa, de ponta a ponta quem a gente tem uma percepção totalmente diferente sobre si, mas também de como os outros vão ver a gente. Então, foi um dos ensinamentos que eu resolvi trazer para cá hoje, que me marcaram e que eu acho que fala muito sobre se autoaceitar, né? E aí, ela contou uma pessoa trans, eu achei isso bem, bem significativo, mesmo com todos os percalços que ela teve. De que ela tá ali se botando como se amando, sabe? Eu achei isso muito foda, muito foda. E eu gostei muito dessa história. Eu amei que ela é drag, que ela faz drag, né? E eu amo rolê drag. Vocês já vão ver no episódio que eu falo sobre Shangri-La. Maravilhosa, icônica. Eu não sei se teve um outro episódio que eu comentei sobre drags também nesse mês. Eu acho que não, mas é isso, eu amo rolê drag. E aí ver essa combinação pra mim foi tudo. Tudo, maravilhosa história. E aí é isso. Vão nas redes sociais, tanto do Mário quanto do Laudo. Deixem lá os biscoitos de vocês. Eu claramente vou depois comentar que eu amei essa história de Madame Janelle Bisou. E deixem real, assim, o que vocês acharam das histórias dessa e também dos outros episódios para o pessoal que fez essas histórias, porque nesse mês, né, a maioria me respondeu, algumas pessoas não me responderam, mas a maioria me respondeu dos feedbacks que eu tive e eu encontrei pessoas incríveis, tipo assim, dessa galera quadrinista, pessoas incríveis, assim, que trocaram uma ideia de uma forma super legal comigo e que eu amei. Amei poder estar em contato com outras pessoas que tiveram, né, essa vivência de fazer quadrinhos no Brasil e grande parte fazer quadrinhos de forma independente, além de ver essa situação de que o feedback foi algo que trouxe alegria para essas pessoas que foram tocadas assim pelas mensagens que eu acabei enviando. E eu fiquei super feliz com esse contexto de encontrar essas histórias tão boas, tão incríveis, que antes eu não tinha contato. E aí, encontrar histórias falando sobre rolê LGBT, sobre ver corpos diferentes que vão estar sendo ali retratados, eu achei isso sensacional. Eu vejo muita gente falando que não se tem histórias sobre nichos específicos, eu vi isso hoje sendo comentado em um grupo. E depois do podcast, mas também desde a época que eu tive o incômodo lá atrás sobre querer encontrar histórias com finais felizes, eu entendi que as histórias elas existem, mas muitas das vezes essas histórias elas não alcançam todo mundo. A gente tem que ir lá na garra procurar para poder encontrar essas histórias específicas assim que trazem contextos mais específicos, como esse mês teve uma história voltada para público urso, como teve histórias que trazem personagens trans, teve personagens LGBTs como um todo que eram do rolê herói, heroína, heroíne, e Foi legal ver essas diferenças assim sendo trazidas. Tem muita história incrível. A questão é muitas das vezes que essas histórias não alcançam uma quantidade grande de pessoas porque são produções independentes. Então, quando você encontra esse tipo de espaço como a PocCon, que vai reunir alguns desses títulos, tudo muda. A gente tem uma possibilidade de encontrar mais e mais autorias que são para o público LGBT e que acabam tendo estilos de traços diferentes desses desenhos. E também eu falo agora em filmes, né? A gente vai encontrar filmes, séries curtas que vão falar de um pouco de tudo que vai estar aí disponível. E a questão é muito como a gente procura. E aí, poder encontrar esses conteúdos independentes tem me feito muito feliz de encontrar histórias que são de nichos aos quais eu não vejo muita pauta, assim, em produções de larga escala. E aí tem sido bem legal ver que essa realidade ela é possível de se ver em histórias. Então é isso. Se eu posso deixar uma dica para vocês depois desse mês como um todo, eu diria que procurem pessoas que estão fazendo esse corre independente, se joguem no Catarse. Eu nem tinha comentado isso no outro episódio, mas se joguem no Catarse, porque provavelmente vocês vão encontrar rolês icônicos, histórias maravilhosas. Como eu tive a oportunidade de encontrar esse mês. Inclusive, fico muito triste de não ter tido a oportunidade de participar do Catarse de Último Acampamento, que é uma história que eu amei a primeira, o último jogo, que eu indiquei aqui no podcast, alguns episódios atrás. E foi uma história que me deu muita vontade de ler mais sobre. Inclusive, tem um personagem trans na história que o corre que as meninas trouxeram, as meninas que fizeram a história, o corre que elas trouxeram para poder explicar um ponto, assim, sobre o personagem trans, do porquê ele ser como é, a criatura que ele é, que não é algo que muitas das vezes agora a gente pensando, né, no quesito gêneros, no caso de Júlio ter nascido uma mulher, mas de se entender quanto homem, a ideia de Júlio conseguir, assim, desenvolver o seu poder sendo a criatura que ele é, a explicação que se tem da validação que a história dá a quem de fato Júlio é, nossa, maravilhoso. É, são essas cerejas no bolo, assim, que é um detalhezinho que a gente vê nessas histórias e que fazem o dia da gente muito mais feliz. E nessa história de O Último Jogo, para mim, a cereja do bolo foi esse ponto, assim, que eu vi, eu falei, meu Deus, que cuidado que se teve aqui nesse rolê de pôr essa característica, assim, e essa explicação para fechar a história e, tipo, não deixar nenhuma ponta solta. Aqui na de Madame Janelle Bisou, a personalidade de Madame Janelle Bisou, para mim, foi o que me ganhou e a forma como ela encara essas situações que vão estar sendo bastante agressivas a ela. E como ela traz essa perspicácia de resposta para as pessoas que estão ali no entorno dela foi o que me conquistou, da maneira como ela vê, né? E ela fala, no caso a Madame Janelle, ela fala: eu me ergui do lixo e hoje sou puro luxo. E é isso, a forma como a gente consegue construir. Não é que sempre a gente vai ter sorte, mas nesse quesito de como ela lutou para conseguir chegar onde ela tá. E aí, fechar com chave de ouro a história foi um dos pontos assim que para mim me ganhou muito e eu amei muito essa história, assim como várias outras desse mês. E é isso. Espero que vocês se joguem para deixar biscoitos, tanto no meu Instagram, que eu vou amar, @danibatista2, Dani com dois N's e Y, assim como vocês podem deixar biscoitos de vocês lá nos Instagrams do Mário e do Laudo. Eu vou deixar na descrição do episódio também os Instagrams. Vou deixar como links clicáveis. E aí é isso. Se joguem. Se vocês quiserem ouvir outros episódios do podcast e compartilhar com o mundo, vão me ajudar muito. Deixar também a nota que vocês acharam para o podcast. Vai ajudar bastante.
querendo deixar mensagens. Vocês podem me deixar mensagem por escrito no Spotify, por exemplo, e no anchor.fm/pavorme leve, que é o site do podcast. Vocês podem me mandar mensagens de áudio. Esse link fica disponível aqui na descrição do episódio. E é isso. Se cuidem, bebam água, se alimentem bem. Até a PocCon, para quem estiver por lá. Pode me mandar um oi, que eu vou amar trocar uma ideia com você. E é isso. Um abraço, um beijo. Se cuidem, vão ler as outras histórias. Deem feedback de vocês para esses artistas icônicos que tiveram aí nesse mês comigo, nessas leituras, e que vocês puderam ter contato. E vamos que vamos. Se joguem nas leituras, nas outras indicações, escutem o episódio. Deixem para Deus o mundo, assim, tipo, gente, já ouviu esse podcast aqui? Ele é maravilhoso. Ou, se você quiser falar, né? Mas indica para os outros para poder alcançar mais gente, que isso vai ajudar muito a alcançar mais pessoas e alcançar essas indicações icônicas, né? E é isso. Um beijo no core, até mais. Tchau.